Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1924 Ângelo de volta da igreja. Assim que se achou no carro a sós com Osés, abriu a soluçar, numa convulsa explosão de todo o seu ser. Não podia, entretanto, determinar o que se passava em sua alma. Era uma agonia estranha e dolorosa, que a revolucionava sem dizer por um íntimo martírio, feito de vagas apreensões, que a atordoavam de terror por iminentes e desconhecidos perigos. Sem ter a menor ideia da vida comum, sem desconfiar sequer do maravilhoso efeito que o seu sermão de quinta-feira santa produzira sobre o público, que poderia o mísero compreender de todo aquele idoso entusiasmo que o cercara, e de todos aqueles ávidos olhares femininos que o devoravam de curiosidade. Seu próprio nome, ouvira-o ele repetido por tantas bocas ao mesmo tempo que agora lhe chegava à memória como o estribilho de uma singular canção falada em língua alheia. Osés, ao seu lado, meditava sem erguer a cabeça, recolhido em profunda preocupação. Não deram ambos uma só palavra durante a viagem, até chegar ao mosteiro. Entraram na cela como duas sombras. O presbítero foi direito ao altar da Virgem, caiu de joelhos de frudela e quedou-se de fitá-la enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto, agora silenciosamente. Depois ergueu-se e começou a considerar, abstrato, tudo que o cercava ali, como se visse aqueles jetos pela primeira vez. E que tudo aquilo nunca lhe pareceu tão miserável, tão ermo e turvo, como naquele instante. Aquela dura prisão, onde surdamente se escoara a triste mocidade, nunca lhe pareceu tão árida e tão mesquinha. Aquelas nuas paredes, empalidecidas pelo tempo, nunca lhe pareceram tão apertadas, e aquele sombrio teto, tão baixo e tão sufocante. Olhou longamente para suas velhas estantes carregadas de pervisados religiosos. Olhou para sua tosca e tranquila mesa de estudo, para sua pobre enxerga de condenado, e ficou a considerar o silício pendido da parede junto ao altar da Virgem. Osés observava-o imóvel até ali, de braços cruzados, com uma inconsolável e fúnfuda expressão de mágoa no olhar. Afinal, foi ter com ele e tocou-lhe no ombro. Ângelo despertou sobressaltado. Então, meu filho, disse o velho com voz segura, continua a tua perturbação. Ângelo não deu resposta.
Vá, fala.
Sim, meu pai, Tatata mordeu o pobre moço, volvendo para ele os olhos inocentes. E peço-lhe que me deixe a sós, preciso concentrar-me, até voltar à minha primitiva tranquilidade. O velho insistiu, segurando-lhe as mãos e fitando-o, como se procurasse arrancar-lhe pelos olhos a confissão da revolta que lia na alma. Mas como explicar semelhante perturbação? Exclamou ele. Pois então justamente hoje, hoje que tua alma devia, melhor que nunca, resplandecer de santo júbilo, ore, hoje desde o teu último passo para chegar ao coração da igreja, hoje que deste o teu supremo voto, hoje é que te sentes conturbado e aflito. Como explicar semelhante anomalia? Não sei, balbuciou Ângelo. Deixe-me ficar só, meu pai. Deixe-me conversar com a minha pobre alma. Mas tu nunca faltaste a nenhum dos teus deveres. Tornou o frade. Tu nunca pecaste por palavras nem por pensamentos. Tu que foste, por bem dizer, educado pela mão de Deus, porque até hoje te não afastaste uma linha do seu divino ritual. Tu que não tens sequer a ideia da culpa. Tu é tão inocente e tão puro como no dia em que trouxe em meu colo para este convento. Tu que vieste das mãos de Deus para as minhas, e das minhas tornaste hoje diretamente para as mãos de Deus. Por que tremes agora e por que me olhas desse modo,
Ângelo?
Não sei, sei, meu pai. E Ângelo, como se receasse a traição dos próprios olhos, sentou-se no banco e escondeu o rosto nas mãos. Osés chegou-se mais para ele e disse, depois de contemplá-lo em silêncio por algum tempo. Acaso estará o demônio a cercar-te, cobiçoso de tua alma tão branca e tenra? Ou a tua perturbação se acaulada pelo eco profano dessa capital que te admira e te aclama, e cuja multidão só hoje atravessaste pela primeira vez? Ângelo ergueu-se e descobriu o rosto. A sua fisionomia tinha se transformado. Não exclamou. Não posso explicar o que sinto, o efeito me proconfuso, o rumor que ouço em torno de mim. Não posso determinar qual é o fato que me perturba, qual é o ponto de onde me vem esta agonia, mas sinto-me espavorido e frio, como se estivesse abandonado sobre o píncaro de um rochedo nu, em torno do qual se agitam todos os mares do globo. Sinto em derredor do meu cérebro do terrível vozear desse interminável oceano. E no arruído das suas vozes ameaçadoras. Há como que a repercussão de um inferno sufocado pelas águas. Afigura-se-me a cada instante que o seu oceano se vai abrir defronte dos meus olhos, e que então o inferno aparecerá com as suas goelas de fogo, pronto a devorar-me. Não compreendo, nem distingo uma só dessas vozes. Não consigo destacar uma palavra ou uma nota musical de todo esse murmurar de espectros. Não sei o que me preocupa e consterna, mas sinto a alma pequena e transida de medo, como se em volta dela girasses rosnando um bando de leões esfaimados. E lançando os braços em torno do pescoço de Oséas, terminou com uma explosão de luços, deixando cair a cabeça sobre o peito dele. Não sei o que me cerca, não sei o que me ameaça, mas tenho meu pai. Tenho E. Salve-me, por piedade. Tens medo? Bradou Oséas. Entretanto, hoje não devias ouvir nem ver, nem sentir outras vozes que não fossem as vozes do céu. Tua alma devia estar toda voltada para ele, só a ele refletindo, como um grande lago quieto, cristalino e límpido, cuja superfície não toldasse sequer a asa de uma abelha. Bem sei, meu pai. Soluzou-lo, mas, a despeito dos meus esforços, outras vozes vinham ainda há pouco misturar-se às vozes celestiais. Outros perfumes perturbavam os aromas da igreja, outras ideias distraíam minha alma, outro sangue me pulsava em todo o corpo. Afigurava-se-me até dentro do peito outro coração que não o meu, dentro do cérebro pensamentos que me não pertenciam. Oséas, ouvindo estas palavras, teve um forte sobressalto de terror e apossou-se de Ângelo como se o quisesse resguardar do mundo inteiro. O bramiu ele aterrorizado. É preciso que fujas, quanto antes, deste covil de tentações diabólicas. É preciso deixar Paris imediatamente já. É preciso que te refugies na paróquia mais humilde, mais pobre, mais miserável, e onde só possas encontrar sacrifícios e dores a sofrer. E se aí mesmo, arredado de tudo que for brilhante e fascinador, isolado das perdições mundanas, aproximar-se outra vez de ti o demônio e fizer com que o sangue te volva ao cérebro, ameaçando estrangular os teus votos sagrados, então agarra aquele cilício e fustiga e martiriza com ele a tua carne, até que a faças calar para sempre. E chegando-lhe a boca ao ouvido, segredou-lhe misterioso Vemer, a tremer convulsionadamente, como se naquele instante todo do seu passado se erguesse de novo. Ainda, como dantes, pedir mais punição para os desvarios da sua juventude. E se, apesar de tudo, encontrares alguma mulher que te leve a sonhar estranhas venturas. Bate com os punhos cerrados contra o peito, dilacera as tuas carnes as com as unhas até sangrares de todo o veneno da tua mocidade. Esmaga, a força de penitência, toda animalidade que em ti exista. Aperta os teus sentidos dentro do voto de ferro da tua castidade, até lhes espremeres toda a seiva vital. Fecha fim, dentro do teu voto de castidade, como se te fechasse dentro de um túmulo. Úngelo soltou um grito e caiu de joelhos, balbuciando uma prece por entre os seus soluços. Oséas acalmou-se e estendeu braços abençoando-lhe a cabeça com a mão aberta. Sim, reza de filho, meu filho, ó Pai misericordioso, o maior tempo que puderes. E depois acrescentou, inspirado por uma súbita ideia. O velho cura de Montelhe acaba de sucumbir à peste que se manifestou nessa pobre aldeia. Vou ter com o arcebispo e peço-lhe que te nomeie para lá. Em Montelhe não terás tentações. E saiu vivamente, entre o Ângelo, ajoelhado ao meio da cela, de braços e olhos erguidos para o céu. Em vão procurava alar-se como dantes no voo dos seus êxtases. Não o. Seu pensamento caia por terra e arrastando-se andou-se até a esplêndida catedral, à procura de um bem, em busca de uma aventura que ele não sabia qual era, mas tão doce e tão irresistível que lhe deixava a alma e coração vagamente enleados de desejo.